Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da Emprise para vocês e vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa ir para essa parte de perguntas e respostas. Bom, falar de software livre hoje é sinônimo de falar de Linux, né? A gente tem outras arquiteturas também já partindo para essa, outros sistemas operacionais partindo para essa arquitetura de open source e software livre, mas hoje o que a gente tem mesmo de real no mercado seria o próprio Linux, né? Então, eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, que o primeiro kernel de Linux saiu por volta de 1991, e ao longo aí de 9 anos, o Linux está tendo adesão de todas as grandes empresas aí do cenário mundial na área de informática e vários apaixonados criando cada vez mais soluções, muitas delas com algum custo, outras gratuitas, como interfaces gráficas, o GNOME, o KDE e várias distribuições de Linux. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem aí 10 milhões de licenças de cópias de Linux instalada no mundo inteiro, 17% dos servidores já são Linux, servidores Linux, então a gente aí já pega aí um número expressivo. Eu li uma revistinha, um PC Week, um jornalzinho em janeiro, fazendo uma comparação 98 e 99 desse número de servidores. Em 98, a Microsoft tinha 34%, todos os Linux em conjunto tinha 17,8%. E o Linux tinha 1% de mercado. Em 99, o Linux pulou para 17,2. É quase o mesmo número que a gente tem aí de servidores Unix instalados. Internet, o Linux é líder, 31%. E pesquisas estatísticas do IDC apontam que em 2003, o número de cópias de Linux será maior do que o total de todos os outros sistemas operacionais comercializados. Então é um crescimento muito grande. Também, fonte do IDC, em 2003, você vai ter mais ou menos 25% de servidores usando o sistema operacional Linux e já 32% das estações de trabalho usando também Linux. Bom, todas essas empresas que têm um login aqui, né, muitas delas representadas aqui na mesa, aqui estão suportando Linux. Então você tem aqui HP, você tem Sybase, você tem Sun, você tem Corel, você tem Emprise, você tem N empresas suportando a utilização do Linux. E como a gente viu, hoje o Linux já é utilizado como servidor de rede, servidor de aplicação, servidor de internet dentro das empresas. Isso diminui o custo das empresas? Diminui, porque a empresa não vai ter que comprar uma licença de... Vamos lá, né? Vou falar nome feio aqui, não me batam. Não vão comprar o Windows, não vão precisar de comprar uma licença de uso de conexão lá no Windows NT Server. Então, isso faz com que a empresa economize dinheiro e aproveite melhor o hardware que ela já tem disponível dentro da empresa dela. Só que empresas pequenas, o que a gente tem aí? Uma máquina, duas máquinas, três máquinas, tá? Você pega empresas médias com 200 estações de trabalho, empresas grandes com 2 mil, 3 mil, aonde está a economia de dinheiro? É na ponta, é na estação de trabalho. E o que vai fazer com que o Linux vá para a estação de trabalho? É o desenvolvedor ter condição de estar criando aplicativos para rodar nesse sistema operacional. Sistemas operacionais que já vieram aí no mercado, fantásticos, como o S2 da IBM, por que ele não foi para frente? Porque a empresa desenvolvedora de ferramenta não desenvolveu ferramentas para criarem aplicações para o S2. Então, era uma política errada da IBM, na minha opinião, compra o S2 e coloca aplicativos Windows para rodar dentro do S2. Não foi para frente. Então, a comunidade Linux quer ferramentas de desenvolvimento para o Linux, tipo Delphi, C++, qualquer ferramenta dessa RAD, onde a gente consiga criar aplicativos. Porque hoje você instala instalei um Connectiva 5 e um Corel semana passada, né, e eu estava brincando lá numa Linux conferência que teve lá em São Paulo, que ele me fez uma pergunta. Você quer que eu te faça a pergunta? Não. Então está instalado. Então está realmente muito fácil. É tão fácil quanto instalar um Windows numa estação de trabalho. Só que, vou brincar de internet, né, o que o Tarcísio falou, vou brincar de internet, eu tenho ali o Netscape. Eu quero brincar com o editor de texto, com planilha, com PowerPoint, eu tenho o Star Office. Mas na hora que eu vou fazer um pedido de compra, mexer numa folha de pagamento da minha empresa, eu vou ter que mudar para um PC para mim fazer isso? Então, a Emprise, em cima desse ambiente, desse cenário, está começando a portar também as suas ferramentas para Linux. É o que eu vou estar falando para vocês aqui. Então, o que o Linux precisa para realmente decolar? É que a indústria de produção de ferramentas de desenvolvimento crie ferramentas para o ambiente Linux. Vocês podem falar, já tem o Java, a gente pode desenvolver em Java, mas quantas software houses hoje aqui no Brasil têm soluções corporativas desenvolvidas em cima de Java? Muito poucas, diria 1%, 5%. É muito pouco, todo mundo tem solução proprietária, código-fonte rodando em cima de Windows. Então você precisa de ter compiladores compatíveis para que você consiga aproveitar pelo menos uns 80%, 90% do código seu que já está escrito, para depois você colocar isso dentro do Linux. A Emprise, ela lançou um questionário na internet, não sei se algum de vocês pode ter entrado e ter respondido, onde ela levantou uma série de estatísticas em cima desse questionário, que 72% dos desenvolvedores de Linux estavam procurando ferramentas RAD para Windows. Vamos pular rápido aqui, ó, 94% queriam uma interface de desenvolvimento gráfica no Windows, realmente uma aplicação nativa Linux, rodando no Linux. Possibilidade de estar criando aplicações, cliente, servidor, acessando banco de dados no Linux ou em outro qualquer sistema operacional. Aplicações em multicamadas, 44% queriam uma linguagem como o Delphi, o Pascal, dentro do Linux. 40% um C++ realmente RAD dentro do Linux. Então, em cima desse questionário e em cima de uma parte importante, né, quem... Você tem um ponto importante quando você começa um projeto. Esse projeto vai ter custo ou não vai ter custo? O que eu quero com isso aqui? Se eu não vou ganhar dinheiro com esse projeto, dinheiro direto, se eu não vou vender esse produto, eu posso ou eu mesmo estar investindo ou eu arrumar patrocinador para me ajudar a investir naquilo ali. Ou esse projeto vai ter um custo. Então, a empresa tem que trabalhar com essa realidade. E 70% dos usuários Borland aceitariam, estariam dispostos a estar pagando por uma licença para estar rodando em cima do Linux. Então, em cima desse cenário, a Emprise começou a investir em cima do Linux, e nos slides, um pouquinho para frente, eu vou estar dando datas aí de lançamento de Delphi para Linux. O primeiro passo para essa onda de Linux, de open source, a Emprise deu no quarter 3 de 98, tá? Essa sementinha foi plantada aqui no Brasil, no final de 95, uma equipe brasileira e sul-americana. Nós tivemos aqui um treinamento de Interbase aqui no Brasil e nós questionamos por que não Linux, Interbase para Linux. Os gringos que estavam aqui, Linux? O que é Linux? Ninguém sabia o que era Linux nos Estados Unidos. Então, em cima disso, eles começaram a pesquisar. No quarter 3 de 98, uma das primeiras empresas a lançar um banco de dados SQL, transação, bonitinho, igual a gente tem no Windows, no Unix, em qualquer sistema operacional, foi a Emprise, lançou o Interbase 4.2, com custo zero, tanto para desenvolvimento quanto para produção. Então, ele não era open source, mas ele era um freeware que você consegue baixar da internet e está desenvolvendo as suas aplicações em cima dessa versão específica do Interbase. Teve a versão 5, release 5.1, atual 5.6. Essas duas versões, elas são cobradas, tá? Elas não são gratuitas. Você compra, você tem a caixinha, mas elas têm um custo. Ano passado, a Emprise, apostando nesse número de servidores e nessa onda de arquitetura distribuída, portou para o Linux a versão do broker, para um middleware para trabalhar com aplicação distribuída na arquitetura Corba, o VisiBroker 3.4. Então, ele portou ele para Linux, a versão Java. No fim de 99, ela portou a versão 4.0, já com suporte para a Enterprise Java Beam, então já suportando o J2E da Sun. E no finzinho de novembro, dezembro de 99, ela lançou o JBuilder 3.5 multiplataforma. Esse JBuilder, ele é 100% desenvolvido em Java, ele foi debugado em cima dos sistemas operacionais Solaris, Linux e Windows, mas ele roda em qualquer outro sistema operacional que suporte Java, que tem um JDK rodando em cima dele. E Tem a versão Foundation dele, que seria uma versão Professional, disponível gratuita na internet para quem quiser fazer download, pode fazer download, pode criar aplicação, pode distribuir as suas aplicações sem custo nenhum para o desenvolvedor. E lógico, se é uma aplicação Java, ele tem um ponto jar, ele é open source, você tem acesso ao código fonte do próprio JBuilder. Então, essa máquina não é minha, senão eu podia abrir aqui o jbuilder.jar, ele está todas as classes dentro dele. Então, isso a gente já tem na internet. Então, a empresa já tem uma versão de banco de dados gratuita para que vocês consigam desenvolver e botar em produção no Linux. Uma versão de compilador para Java gratuita, onde você também consegue desenvolver e disponibilizar suas aplicações para os seus clientes. No início desse ano, a empresa anunciou a nova versão do Application Server 4.0 dela, também suportando Linux. Então, com suporte para aplicativos Corba, para containers de Enterprise Java Beam. Então, também podendo usar o Linux como servidor de aplicação. Próximos passos da empresa. No quarter 2, entre quarter 2 e quarter 3, lá para julho, a empresa vai estar lançando o Interbase 6.0, open source, custo zero, tanto para desenvolvimento quanto para produção. Então, acredito eu ainda não li muito bem como vai ser essa política do Interbase, mas ele deve ter uma distribuição parecida com a do Linux. Se você quiser fazer um download da internet, você faz download gratuito, você tem manuais online. Se você quiser comprar caixinha ou box, você vai ter aí um custo de impressão de manual, de mídia. Deve ser, não deve fugir nada aí dos R$89 que a gente conhece aí do Linux. E a empresa vai ganhar dinheiro aonde, né? Como disse o amigo aqui da Sam. Vai ganhar no serviço. Então, você quer instalação, você quer customização, você quer o manual, você quer treinamento, a empresa vai estar ganhando dinheiro com isso. Vão ser criadas, já existem empresas na Europa, no Canadá, no próprio Estados Unidos, que vão pegar o Interbase e criar uma distribuição própria do Interbase. Então, acredito que aqui no Brasil também a gente vai ter alguma empresa que vai montar as interfaces gráficas em português e pode estar adicionando outras features a essa versão do banco de dados. No quarter 3, a gente vai estar lançando aí a versão do Delphi para Linux. Tá, o Delphi para Linux não é o Delphi para Windows remendado para Linux. Ele realmente está saindo do zero. Ele vai ser 99% compatível com o Delphi 5. Tem algumas diferencinhas em relação ao sistema operacional. Um é case sensitive, o outro não é case sensitive. Um tem letras de drive, o outro não tem letras de drive. Então, não vai ser impossível. Vai ser possível, você montou uma aplicaçãozinha com 3 componentes, compila no Linux, funciona? Funciona. Pegou uma folha de pagamento, um sistema corporativo complexo, vai funcionar? Provavelmente não vai funcionar. Você vai ter que ter alguma customização em cima disso aí. Então, sai o Delphi para Linux, sai o C++ Builder para Linux, e no quarter 4 saiu, eu não sei que nome eles vão dar ainda, o codinome é o Kylix. O Kylix é a união dos dois produtos. Você vai ter um único produto onde você fala, olha, cria uma aplicação Delphi para mim, ou cria uma aplicação C para mim, e embaixo daquilo ali você implementa o código naquele dialeto que você escolher. Atendendo aí essas características do Linux, dentro do Delphi você vai ter condição de falar, eu estou produzindo um software open source, e distribuir o fonte junto com seu programa. Ou não, eu estou desenvolvendo um software proprietário, é meu, eu quero distribuir só o arquivo binário, só o executável para rodar lá na máquina. Então vai ser um parâmetro de compilação, onde você escolhe se aquilo vai ser open source ou não. Então basicamente o que eu queria estar passando para vocês era essas novas versões aí de produtos da Emprise, e vamos partir para as perguntas. Obrigado.
Eu que agradeço.